jovempan.com.br.
Vamos conversar com o professor Marco Antônio Villa, que está fazendo sua caminhada neste sábado e gentilmente nos atende aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, não é, Villa?
Ele quis bater o recorde. Ele quis bater o recorde da Carol ontem.
Ah, é verdade.
E aí hoje ele saiu às 4 da manhã.
Isso não dá. Bateu o recorde da Carol, foi incrível. A nossa atleta.
Eu imagino, tá indo até São José do Rio Preto caminhando, Villa?
Olha, vamos chegar 446 quilômetros, é longe pra diabo.
Professor, ontem você decretou aqui no Jornal da Manhã que a greve havia fracassado. Isso foi 10 horas da manhã de ontem.
Sim.
Tivemos manifestações com casos de violência, vandalismo no Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, nas proximidades da casa do presidente Michel Temer. Qual que é o saldo deste dia de manifestações no Brasil, dessa sexta-feira, professor?
É, a greve, Vitor, ela fracassou mesmo e era possível, já tal qual o Jornal da Manhã cobriu também, aí é chato falar em nome do conjunto da equipe, mas é verdade, o Jornal da Manhã deu um show, entrevistou o governador, o prefeito da capital, os secretários de transporte do município e do estado, o ministro da justiça, em suma, foi pondo todos os atores sendo entrevistados tal, e os ouvintes que tiveram uma participação muito bonita tal. E já era possível ver que a greve tinha fracassado, o que era bastante provável que fosse ocorrer. E com uma resposta ao fracasso, os criminosos das centrais sindicais, aliado aos black blocs, é bom lembrar que os black blocs estavam lá porque a greve foi decretada sem consulta aos trabalhadores pelas centrais sindicais. E aí eles aproveitaram a noite para fazer aquela baderna, especialmente próximo à casa do presidente.
Agora, a gente tem que pensar, não é, Villa, que um outro momento para os sindicatos, e foi de fato o momento deles, porque essa articulação entre os sindicatos que fez o sistema de transportes ficar travado, impediu as pessoas de chegarem ao trabalho, e aí ponto, né? Se diz que houve uma grande adesão, mas na verdade as pessoas foram impedidas de chegar ao trabalho.
Isso,
a gente tem que pensar que o 1º de maio, tradicionalmente, é o grande dia dos atos dos sindicalistas. E aí as centrais devem, mais uma vez, reforçar o grito contra a reforma da Previdência, contra as reformas que estão sendo articuladas pelo governo. Qual que a gente pode dizer que o impacto talvez seja maior ou não? É pregar para convertido?
É pregar para convertido. Porque ontem, no caso, o pouco de adesão que ocorreu foi justamente porque paralisaram os transportes. E com a paralisação dos transportes, era impossível as pessoas chegarem nos seus locais de trabalho. E muitas vezes temiam chegar ao local de trabalho e não conseguir retornar ao local de trabalho. Então, dessa forma, o que ocorreu foi justamente um golpe de algumas centrais sindicais e que espalharam para Deus e o mundo que elas eram vitoriosas, que elas conseguiram para São Paulo, especialmente uma delas, a UGT, que eu fiz questão de, no calor da hora, dizer que era uma atitude criminosa. Por que criminosa? Feria a Constituição e feria a lei de greve, que deixa bem claro que deve ser uma forma pacífica, e a consulta aos trabalhadores. É importante destacar que essas centrais são pelegas, sobrevivem com o dinheiro do imposto sindical, criado na ditadura varguista, descontando um dia de trabalho dos assalariados e tal. Não representa os trabalhadores, não consultaram os trabalhadores, né? E justamente temendo agora, como tudo indica, vamos esperar que seja referendada a decisão e também no Senado, tal, sem alteração, vão perder os seus recursos, que são fabulosos, que permitem a perpetuação de dirigentes pelegos, são traidores da classe trabalhadora. Então, o 1º de maio, eles vão chorar pitanga, né? Porque o que vai acontecer, eles perderam, as centrais sindicais perderam, a população é ordeira, a população quer trabalhar, o Brasil está chegando a 14 milhões de desempregados, vivemos a crise econômica mais grave da história do Brasil republicano, e sendo assim, as pessoas querem ter oportunidade de voltar ao mercado de trabalho e aqueles que estão no mercado de trabalho de permanecer. Então elas perderam. Agora, cabe sim não tripudiar sobre os derrotados, mas ter a grandeza de, ainda na esfera do Congresso, no que for necessário aperfeiçoar todos esses projetos, ter uma discussão né, ver o que é possível, ouvir a sua, continuar ouvindo a sociedade e chegar a uma proposta que garanta, de um lado, os direitos adquiridos, mas que não são privilégios, alguns deles, e, por outro, modernizar o Brasil. O Brasil precisa entrar no século XXI, né? Nós ainda estamos na metade do século XX, em algumas instâncias. Então, modernizar o país é fundamental, é condição indispensável.
Agora, Vila, em relação à resposta dos governos, o prefeito de São Paulo deu entrevista ontem ao Jornal da Manhã, chamou de vagabundos, né, preguiçosos, sim, pelegos, os trabalhadores que aderiram à greve.
Jaiminho,
verdade, isso, Jaiminho, né? Também. Agora, o presidente Michel Temer se pronunciou apenas em nota, disse que lamentou fatos isolados de violência e disse que a manifestação foi de livre expressão. E ocorreu aí, na mais ampla garantia ao direito de expressão no Brasil, ocorreram livremente. Queria que você comentasse essas duas manifestações.
Olha, de um lado, o prefeito, acho que colocou o dedo na ferida e tenho absoluta certeza que contou com a concordância da amplíssima maioria dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. As pessoas querem trabalhar, tal, né? Ninguém aguenta mais. Aqueles que ficam tergiversando, impedindo as reformas, usando de meios violentos para impedir que as pessoas possam chegar ao trabalho, os ataques, não podemos esquecer, ao patrimônio público, privado, às pessoas, o que eles fizeram na região do Alto de Pinheiros. Eu sugeri aos comerciantes processar a UGT, a CUT, a Força Sindical, porque foram eles que insuflaram a manifestação fracassada de ontem. E eu vi, poxa, eu fico tendo aqueles comerciantes que tiveram seus estabelecimentos atacados. É um negócio inacreditável. Os imóveis residenciais, o medo que as pessoas passaram. Quer dizer, é algo assim intolerável. Então, tem de processar, sim, entrem na justiça, processem os responsáveis. Por outro lado, o presidente da República perdeu, mais uma vez, o registro-se, uma grande oportunidade para fortalecer sua liderança num momento histórico tão complicado como nós vivemos. Ao invés de simplesmente uma nota, nota é coisa de assessoria de imprensa e tal, ele tinha que ter convocado uma rede nacional de rádio e TV, fazer um breve pronunciamento, enfatizar a defesa da lei, da ordem, da Constituição, inclusive da lei de greve, brevemente falar da importância das reformas numa conjuntura tão grave. Nós tivemos, vale lembrar, o pior triênio da história econômica brasileira, 2014, 2015, 2016, e estender a mão àqueles de falar, olha, a negociação trava no Congresso Nacional e entre o Congresso Nacional e o Executivo e tal. Porém, infelizmente, não sei se aconselhado ali pelos ministros da casa, tal, assumiu uma atitude tímida, quase que de derrotado, quando, na verdade, o derrotado foram os pelegos, as centrais sindicais, são traidoras, reforço da classe trabalhadora.
Ô, Vila, o Santos está de greve do Campeonato Paulista. O Palmeiras também, preciso admitir. Aliás, eu, Aros, você, fazemos aqui um encontro de eliminados pela Ponte Preta, né? Encontro nacional de eliminados pela Ponte Preta. Mas eu vou pedir o seu palpite aí pro jogo da Macaca amanhã contra o Corinthians em Campinas.
Olha, eu até falei pro Flávio Prado que a Ponte Preta tem a maior torcida hoje do Brasil, sabe? E aqui em São Paulo, com certeza, a maior parte dos torcedores estão com a Ponte Preta. A Ponte vai ganhar, deve vencer de 2-0, assim espero. Ela tem de saber que ela tem de fazer o resultado em casa, porque jogar lá na Arena BNDES é muito complicado, porque ali basta cair pênalti, impedimento, aquelas coisas que nós já estamos acostumados. Apesar que o Corinthians foi mais vezes eliminado na sua arena do que pagou em número de prestações do estádio, né? Acho que ele pagou 5 prestações e já foi eliminado 6 vezes. Então, mas mesmo assim, sempre tem a pressão, tal, da questão do Corinthians. E uma coisa importante, a história não se repete. Em 1977, não vai se repetir em 2017. A Ponte é favorita, agora não pode entrar, como diz no futebol, de salto alto, tal, porque aí perde. Então, mas tem tudo para ganhar.
Obrigado, Vila. Bom dia.
Valeu, então. Bom dia.
Bom fim de semana.
Até mais, Russo.
Vocês também. Abraço.